A importância do dia, dia do desarmamento infantil. Nós estamos na linha com a doutora Ana Carolina Vitalino, ela que é advogada civil, mestre em direito processual civil, civil no caso. Doutora Ana Carolina, seja bem-vinda à Rádio Nacional, uma boa tarde.
Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite para falar de um tema de hoje, né, que se comemora bastante
Pois é, doutora Ana, eu no começo do programa eu falei que eu não tinha conhecimento dessa data. Realmente não tinha, porque primeiro aqui no Brasil não é permitido, e nem com a mudança na lei, com as possibilidades de mudança que ainda virão, já que inclusive a ministra Rosa Weber vetou alguns artigos da possibilidade de compra de arma de fogo, eu nunca vi dizer que um menor pudesse ter arma de fogo aqui no Brasil. Conversando com... Eu sou Luciano Barroso, doutora, e sou em Brasília. Em São Paulo, nós temos o conceituado jornalista Anchieta Filho, em nossos estúdios. No Rio de Janeiro, a jornalista e apresentadora Luciana Valle. Nós vamos conversar com a senhora. Mas logo depois eu conversei com o Anchieta, ele falou, também não conheço esse dia do desarmamento infantil. Eu até questionei se era uma coisa do Brasil, se é do mundo, porque não temos, eu pelo menos, não tinha esse conhecimento. Mas para conversar com a senhora, vamos fazer o seguinte... Vamos começar por São Paulo, porque Anchieta Filho já tem uma pergunta. Doutora, vamos lá, Anchieta.
Obrigado, Luciano. Doutora, boa tarde para a senhora. Bem, eu imagino que seja o seguinte, né? A gente, quando é criança, pelo menos na minha época era assim, a diversão era com arma, revólver de espoleta e tal. Hoje em dia não é tão assim, tem outras brincadeiras e tal, mas na minha época, doutora, era assim, era revólver, era coisas de armamento, coisa... que feria, né? Seria esse mais ou menos essa a ideia, doutora?
É, exatamente. O canal do desarmamento infantil é incentivar as crianças a não brincar com armas, e essas armas são as armas de brinquedo, que era o revólver, né, de espoleta, depois a gente teve aquele de... com umas bolinhas também que saía, e aí a ideia é, neste dia, conscientizar para evitar brincadeiras com esses tipos de armas, né, que são réplicas de armas, e também incentivar a não... O que a gente tem hoje, né, muita questão de videogame, e videogame com questões relacionadas a armas, né. Então, é uma ideia, essa ideia do Dia Nacional do Desarmamento Infantil é desincentivar esse tipo de brincadeira. Então, a gente, né, vai apresentar novas brincadeiras para as crianças que não sejam relacionadas a armas e munições.
E para isso é preciso o apoio, né, da indústria de brinquedos e também da indústria de games, né, doutora?
Exatamente isso. E aí a gente tem todo um histórico da nossa legislação, né? Primeiro em 91, né, em 1991, com o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que dispõe que é, né, um direito fundamental da criança e adolescente o direito de brincar, né, brincar, praticar esporte, divertir. E aí nós tivemos, né, um pouco mais na frente, no início do ano de 2000, o próprio Estatuto do Desarmamento. A partir de então, em 2001, que foi implantado esse Dia, né, Nacional do Desarmamento Infantil. E cada estado tem suas leis próprias. Por exemplo, no estado de São Paulo, no estado do Paraná, existe lei estadual que proíbe a venda de armas de brinquedo, né? Então aí a gente tem também uma própria atuação dos governadores e aí em sentido com própria Secretaria de Educação que no âmbito escolar, nesse dia, ela realiza palestras, ela passa vídeos educativos, incentiva a troca de brinquedo ou troca mesmo por doces. Então nós temos uma série aí, sistema de conscientização.
Doutora, muito obrigado pela sua resposta e volto o comando para Luciano Barroso.
Doutora, aqui de Brasília nós vamos ao Rio, mas eu também tenho perguntas para a senhora, porque eu já comecei provocando, porque eu já comecei dando a ideia que era o desarmamento com relação à arma de fogo e arma de brinquedo. Vamos lá. Rio de Janeiro. Eu me lembrei agora, antes da nossa colega do Rio, de um jornalista que já não está entre nós, que era o Abujamra. E ele sempre provocava, ele tinha um programa em que ele fazia perguntas bem provocativas.
Provocações.
Né, exatamente. Isso, obrigado, Anchieta, o nome do programa, Provocações. E ele falava, ele trazia exatamente esse impacto da pergunta para poder gerar uma linha de raciocínio. Acho, sempre assisti, achei muito bom. Luciana Valle. Luciano? Oi, Luciano. Deixa eu tentar mais uma vez, doutora, tentar um contato com o Rio de Janeiro, para que ela possa... Doutora Ana Carolina está te ouvindo, Luciano, você nos ouve?
Pronto, agora sim. Obrigada, Luciano Barroso. Boa tarde, doutora Ana Carolina.
Boa tarde.
Doutora Ana Carolina, me lembro da infância das pessoas, né, da minha faixa etária, né? Vamos botar aí 50 anos atrás, a gente tinha uma programação infantil na televisão brasileira, de desenhos animados, recheados de violência, né? Talvez me ajudem a lembrar aí de alguns desenhos animados, Luciano Barroso, Anchieta Filho, mas eu lembro do Pepe Legal, Manda Chuva.
Os mas antigamente tinha muita violência contra monstro.
Penélope Charmosa, não, mas eu lembro que a arma sempre foi um símbolo, né, que permeou esse universo infantil nos desenhos animados.
O Jetson, atirava com a arma tecnológica.
É uma arma espacial, sei lá, verdade. Então, assim, arma, ela já é um símbolo presente na infância, né, das crianças brasileiras de muito tempo, né? Pelo menos na programação de TV. Confesso que eu não assisto mais nada de desenho infantil, não sei se a gente continua com essa cultura, né, da arma no universo infantil. Acho que pouca coisa mudou, né, doutora Ana?
Hoje o que nós temos, né, vamos dizer, é um próprio mudança de posicionamento social, no sentido de que desde 91 nós temos esse Estatuto da Criança e Adolescente, e principalmente, né, as próprias emissoras, considerando também revistas, né, vamos dizer, produtoras de filme, elas devem observar o Estatuto da Criança e Adolescente. E questões relacionadas a armas, né, munições, também que a gente vê até uma postura no que diz respeito ao cigarro, que na época a gente tinha, lembra aqueles cigarrinhos, né? Cigarro Pan. Então, isso foi mudando, tá? E o que acontece? No sentido de que hoje nós temos o ECA, e se essas produtoras, esses filmes, essas emissoras violarem o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que não pregam, né, esse tipo de brincadeiras com armas e munições, essas produtoras, emissoras, elas podem, né, sofrer uma infração administrativa, que aí impõe, né, as pessoas responsáveis até da aplicação do ECA, aplicações que vai gerar a própria multa, né? Então, hoje, perto do que nós tínhamos no passado, já existe uma questão já bem sutil, né, a respeito de brincadeiras relacionadas a armas. Hoje não temos mais a quantidade que tínhamos no passado. E tudo isso decorre da nossa evolução legislativa. Primeiro com o ECA em 91, em 2001 com mesmo, né, a existência do Dia do Desarmamento Infantil, mas é algo, uma política pública que sempre tem que ser renovada, né? Não pode ficar esquecida, porque senão a gente vai voltar com aqueles velhos hábitos antigos, que no caso, né, eu também cresci nesse mundo, que as pessoas brincavam com armas, né? Digo brinquedo mesmo, arminha de brinquedo, revólver, pistoleta, essas coisas. Então, hoje, tendo em vista essas políticas que foram iniciadas desde o ano de 91, né, a ideia é de que não mais faça-se apologia a essas questões relacionadas às armas. Mas é algo que sempre tem que ser lembrado. Então, é um dia que, sim, tem que ser lembrado para a gente não voltar nesses hábitos antigos.
É curioso porque eu lembro uns 15 anos atrás, ouvindo um pediatra numa palestra a respeito dessa situação, né, da proibição das armas de brinquedo. Lembro da fala dele até hoje, dizendo que ele cresceu brincando de ladrão e polícia, e que nem por isso ele tinha crescido bandido ou policial, né, tanto que se tornou um pediatra. Como é que a gente pode refletir sobre essa fala, doutora Ana?
Sim, o que acontece, né, a questão de própria, vamos dizer, quando falamos em criança e adolescente, nós estamos falando em uma pessoa em desenvolvimento, né? E, sim, existe entendimento de que muitas pessoas, elas brincam com armas vamos dizer, brincadeiras, armas de brinquedo, e não se tornam bandidos. Mas a nossa realidade no país é que nós temos muitas famílias desestruturadas, no sentido de que as pessoas, né, vivem, às vezes, em locais que a própria convivência dela, aquilo se torna, às vezes, na cabeça dela, uma própria profissão, por falta mesmo, né, de questões de, vamos dizer, acessibilidade a outros meios, né? Então, aí é uma análise que se faz de caso a caso, né? E a própria convivência familiar dos pais, né, no momento da educação, deixar no claro que aquilo é um, vamos dizer, um brinquedo e tal. Mas é uma questão, né, pensando num país como todo, é uma política pública. E pela a nossa legislação, o adequado é que nós não tenhamos esses tipos de brinquedos.
Muito obrigada, doutora Ana. Vou retornar com o Luciano Barroso, em Brasília.
Doutora Ana, só para acrescentar aqui o que já disse a Luciana Valle, né, eu era doido para ter aquele revolvinho de espoleta, mas ele era um pouco acima do preço que na época poderia. E eu me lembro muito dos filmes de Bang Bang. O Anchieta deve se lembrar também que incentivavam muito, né, você
ter Durango um Kid.
Eu sonhava com um cavalo dia e noite. Eu queria ter um cavalo e um revolvinho daquele. Então, há uma interferência muito grande. A minha pergunta é exatamente essa, doutora. A senhora está falando dos programas de televisão, a senhora está falando da questão dos brinquedos, mas hoje em dia, como não incentivar uma criança através dos produtos que temos na TV, por exemplo?
Aí é, vamos dizer, um próprio questão, né, de educação, vamos dizer, dentro de casa, e a escola também em conjunto, né? A escola comemorando esse dia, né, esse dia nacional, nós que temos desabramento infantil, e o auxílio dos pais também, né, nesse sentido, de que não é algo, né, vamos substituir por alguma outra coisa. E aí entra também a própria questão, né, o controle aí, que eu digo a respeito, né, da própria política pública, das pessoas responsáveis pela fiscalização, para que na televisão nós não tenhamos esse tipo, né, de brincadeiras, esse tipo de brinquedo transmitindo, porque se eu não tenho lá, isso não reflete na própria criança e é mais fácil para o pai ali, né, dentro de casa, poder incentivar outros tipos de brincadeira. Vamos dizer que é uma cadeia, né? Então nós temos aqui várias frentes atuando para que se tenha, né, no nosso país, né, que é uma legislação, uma data instituída, que não faça aí referência a brincadeiras com armas. Então, essa é a ideia do dia, né? Então, é algo que acaba vinculando todas as frentes, né, que estejam ligadas com a própria criança.
Nós estamos conversando com a doutora Ana Carolina Vitalino. Ela é advogada civil, mestre em direito processual civil. O assunto nosso é o dia do desarmamento infantil, que pode ter até aquela noção do, mas nós não temos armas infantis. Na verdade, é a questão do brinquedo, é a questão da atitude, da busca dessa maneira de evitar que tenhamos aí cada vez mais essa propagação da violência infantil. Anchieta Filho, tem mais alguma colocação a fazer à doutora Ana?
Eu queria saber da doutora Ana, Luciano, se hoje, ou a partir de hoje, haverá alguma ação para tentar incentivar as crianças a deixar de lado as suas armas de brinquedo e procurar alguma coisa mais pedagógica, mais educativa.
Temos sim, viu? O que acontece hoje? Hoje é um dia que, principalmente nas escolas, nós temos o dia para se comemorar isso. Então aí vamos dizer que as escolas que vão fazer com os alunos atividades pedagógicas, né? E aí mostrando até filmes, brincadeiras, que hoje até, né, por conta da pandemia, de forma digital, não sei exatamente como é que vai ser realizado esse tipo de atividade, mas é um dia exatamente para isso, que no calendário escolar, né, tenha-se atividades nesse sentido. Então, com troca até de brinquedos, caso ainda exista, né, esse tipo de armas de brinquedo. Então, substituição por outros brinquedos que têm uma pedagogia mais adequada, de acordo com a nossa legislação. E aí, são várias palestras e formas de conscientizar para que se tenha, né, o que busca aqui no nosso país, desde as legislações que nós temos do Estatuto do Desarmamento, que é uma questão aí de paz, né, e sem a utilização de armas de fogo.
Doutora, muito obrigado pela sua resposta. Parabéns aí pela iniciativa, por esse dia. Faz a gente refletir mesmo. Luciana, é contigo.
Rio de Janeiro, mais alguma coisa, Luciana?
Era só só uma observação que eu ia fazer, Luciano, para a doutora Ana, referente a essa questão social que a gente tem, em particular aqui no Rio, né, com a presença do tráfico nas favelas, né, são áreas muito pobres, de muita exclusão social, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, a saneamento, enfim, sem acesso à segurança. E a gente percebe que crianças crescem, né, crianças, né, de famílias desestruturadas, obviamente que a gente não vai generalizar, né, nós temos mães de família, chefes de família, trabalhadores, né, em todas as comunidades do Rio de Janeiro, mas a gente percebe que nas famílias desestruturadas, realmente, essas crianças hoje, elas não brincam com armas de brinquedo, elas brincam com armas de verdade. E por que que eu digo brincam? Porque essas crianças sem escola, sem família, né, às vezes com pais alcoólatras, mães alcoólatras ou drogadas, enfim, elas vão se projetando naquele bandido, né, que ele vê com glamour, com alguém com forte influência, com domínio sobre outras naquela comunidade, então vai criando uma espécie de admiração, né? Então hoje essa criança excluída socialmente, ela está brincando com arma de verdade no Rio de Janeiro, porque ela acha que esse é o futuro que cabe a ela aqui na favela, totalmente abandonada pelo poder público, enfim, só contando mesmo com a própria sorte. Era só essa observação que eu queria fazer. Obrigada, Luciano.
Nada. Doutora, para encerrar, tem lei para aplicar aos pais ou pessoas ou parentes ou qualquer uma que compre, que dê uma arma de brinquedo a uma criança? Existe uma lei com relação a isso?
O que nós temos, tá, são leis estaduais. Cada estado, ele é responsável, né, por fazer a lei, se é proibido ou não a venda, né, de armas de brinquedo. Então, aí nós teríamos, né, em estado, por exemplo, no estado do Paraná, a gente tem legislação que proíbe. Tá? No estado de São Paulo, a gente tem legislação que proíbe. Então, a partir do momento que eu tenho um comerciante, né, vendendo isso, esse comerciante, ele está infringindo a legislação. E com relação ao pai, né, que chega a comprar também, nós não temos aqui, vamos dizer, uma certa responsabilização. O que pode acontecer é o conselho tutelar atuar e fazer algum tipo de advertência, entendeu? Mas não é classificado como nenhum tipo de sanção penal.
Doutora, com o conhecimento que a senhora tem, é um direito à liberdade do cidadão ou fere esse direito se vier uma proibição dele comprar um brinquedo? Como...
A meu ver, a partir do momento que a gente tem uma legislação que proíbe, né, a venda, então aquele que vai e compra sabendo que existe a proibição está infringindo a legislação, né? Então a gente precisa ter primeiro a revogação dessa legislação que proíbe a venda. Então é um aspecto que já existe uma legislação sobre o assunto. Então se eu tenho já algo que me proíbe, se eu faço, eu estou infringindo a lei, né? Então acho que tem que existir um movimento para se revogar essa lei aí, a partir deste momento estaria autorizado a aquisição, né, da arma de brinquedo.
Eu fiz essa pergunta, doutora Ana, porque hoje em dia se ouve muito dos meus direitos. Ah, e aí, eu não tenho direito, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, então, a partir do momento que tem uma legislação, não pode, né?
Exato, né? Lei
é simples.
Devem ser cumpridas, né?
E não burladas. Doutora, para encerrar, fala um pouquinho do trabalho de vocês com relação ao desarmamento. Não só hoje, o dia do desarmamento, mas a senhora que é advogada civil, mestre em direito processual civil, por gentileza, fala um pouquinho do trabalho.
Acho que o trabalho mesmo que a gente tem, né, principalmente considerando a própria legislação do próprio Estatuto de Desarmamento, que teve no início do ano 2000, e isso foi reconhecido de forma internacional, o Brasil chegou a ganhar, inclusive, prêmios internacionais da própria Unesco com relação a isso, refletindo inclusive nessa questão, né, da própria criança e adolescente do desarmamento infantil. Eu acho que é algo, né, positivo, considerando tudo que nós temos da nossa legislação, né? Digo legislação tendo como própria base a Constituição Federal. No entanto, é um tema que hoje, na atualidade ainda, né, nós temos aquilo que voltamos. Enquanto nós temos leis, leis são devem ser cumpridas. E a nossa legislação, né, que ela foi criada, o Estatuto de Desarmamento, que passou por uma consulta pública da população, foi uma opção da maioria de, no sentido de que no nosso país tenha dificuldade de acesso às armas, né? Porque existem várias crimes que às vezes acontecem no calor da emoção, porque a pessoa ela tem uma arma ali, se não tivesse ela poderia evitar. Então, a partir do momento que a gente tem uma legislação, a meu ver, a lei deve ser cumprida. Aí, quando essa lei não existe mais, aquelas pessoas, né, que tenham vontade e tudo mais, aí eu acho que não existindo proibição, elas estão amparadas, né, a ter aí, de exercer o seu direito de possuir a arma. Mas enquanto a gente tem, e que foi uma vontade nacional, tem que ser cumprida. E, principalmente, nessa questão infantil, nós temos o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos a Constituição Federal, que devem ser cumpridos, e aqui, né, pensando neste âmbito infantil, é garantido a essa criança, esse adolescente, que é uma pessoa em estado de desenvolvimento, a ter aí, né, um crescimento, poder brincar de forma saudável e sem, né, menção às armas e munições. Essa é a nossa legislação que deve ser cumprida.
Doutora, agradeço a senhora pela participação. Lembrando que o nosso assunto hoje foi o desarmamento infantil. Com relação à questão adulta, há muita discussão ainda para ser feita, porque tem muita gente que defende o direito ao porte ou à posse, porque existe uma diferença entre a posse e o porte para você sair com ele por aí. Então, essa é uma discussão que já vem há algum tempo acontecendo, mas que vai ser aprimorada. Doutora, obrigado a senhora, uma ótima tarde.
Boa tarde.